Olá pessoal, sexta-feira, 8 de novembro. Eu sou Luciano Zaramella e tá no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Edward Snowden, ex-analista da NSA, teria usado credenciais de outros funcionários da empresa para acessar arquivos secretos em uma base de espionagem no Havaí. Fontes disseram à agência de notícias Reuters que cerca de 20 a 25 empregados não identificados da NSA forneceram seus dados de login e senha a Snowden. Ele teria persuadido seus colegas, dizendo que precisava das informações para fazer seu trabalho como administrador de sistemas de computador. Os funcionários que ajudaram Snowden foram interrogados e afastados de seus cargos após uma série de investigações do governo dos Estados Unidos. Não está claro qual foi o verdadeiro dano causado pelos profissionais, nem quais regras foram violadas por esses empregados, que não tiveram suas funções divulgadas. Esta seria a pior quebra de segurança na história da NSA nos últimos 61 anos. Funcionários da instituição e do gabinete do diretor de inteligência nacional não comentaram o assunto. A fabricante chinesa de PCs Lenovo afirmou que ultrapassou a Positivo e agora é líder em vendas de computadores, tanto desktops quanto notebooks, aqui no Brasil. A pesquisa, realizada por dois institutos que preferiram não se identificar por questões contratuais, mostra que a empresa assumiu a liderança do mercado brasileiro no último trimestre, após a compra da CCE e 2 anos antes do previsto. A fatia de mercado da Lenovo no país agora é de 17,8%, contra 16,5% da Positivo. Em sua reunião com os investidores, a empresa também afirmou que é a líder mundial em PCs, com 17,7% do mercado global, um pouco à frente da HP, que detém 17,6%. Nesta semana, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, anunciou a entrada em vigor das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo próprio BC para pagamentos feitos através de dispositivos móveis em território nacional. De acordo com o presidente do BC, essas normas têm o objetivo de classificar e autorizar o processo de vigilância dos pagamentos, bem como de supervisionar a autorização e o gerenciamento das operadoras de pagamento mobile. Ainda segundo Tombini, a regulação será mínima para o setor e deverá passar por sucessivas mudanças conforme as negociações feitas por dispositivos móveis se tornarem mais populares no Brasil. Melhorias nesse tipo de serviço, maior conveniência e redução de custos e preços são alguns benefícios que o Banco Central espera concretizar com a entrada desse marco regulatório em vigor. Com o lançamento do Nexus 5, o Google atualizou seu aplicativo Hangouts, que agora também envia e recebe mensagens SMS e MMS. Para não deixar os usuários de outros aparelhos de fora, a empresa anunciou que o Hangouts 2.0 também está disponível para usuários do Android a partir da versão 4.0. Com a nova atualização, os usuários podem importar, enviar e receber SMS sem precisar gastar o seu plano de telefonia. Assim como o iMessage da Apple, os SMS agora podem ser enviados usando conexão 3G ou Wi-Fi. Com o Hangouts, o Google também atualizou seu teclado para a versão 2.0, mesma versão usada do Android KitKat 4.4. O novo aplicativo de teclado inclui rápido acesso aos emoji, digitação por gestos e um mini teclado simplificado. O download você pode fazer no Canaltech. Os novos modelos de tablets da Apple já podem ser vendidos no Brasil. Os dispositivos já foram homologados pela Anatel, o que autoriza a comercialização dos aparelhos em território nacional. Segundo o documento de conformidade regulamentar, as versões do iPad Air e do iPad Mini com tela Retina, que serão vendidos por aqui, também vão circular na Argentina, Costa Rica e México. Os arquivos ainda mostram que os tablets serão fabricados pela unidade da Foxconn em Jundiaí, em São Paulo. No entanto, os modelos homologados dos aparelhos foram o iPad Air e o iPad Mini com tela Retina. Nenhum dos dois estão listados no site oficial da Apple, o que significa que as versões comercializadas no Brasil podem ter características diferentes dos modelos vendidos nos Estados Unidos, como suporte à rede 4G. Os fãs das aventuras de Luke Skywalker e companhia agora têm data para marcar em seus calendários. A Walt Disney Pictures e a Lucasfilm anunciaram que Star Wars Episódio 7 chegará às salas dos cinemas no dia 18 de dezembro de 2015. A película será o início de uma nova trilogia que deverá mostrar os eventos posteriores aos vistos no Retorno de Jedi. Especula-se que os clássicos personagens Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo farão reaparições no episódio 7, mas nada disso foi confirmado até o momento. O roteiro do episódio 7 está sendo reescrito pelo também diretor do longa J.J. Abrams, de Star Trek, com o roteirista Lawrence Kasdan. E o podcast de hoje termina por aqui. Voltamos na segunda-feira com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!